Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Doutor Hugo Calazans, como vai? Tudo bem? Saudade de Vossa Excelência, rapaz.
Bom dia, boa tarde.
O senhor só quer falar agora, o senhor só quer falar agora na Rádio da Mata FM?
Estava lá
para o
nosso amigo Fausto Neto hoje.
Um abraço lá para Fausto Neto, um abraço a Gilmar. São os amigos da nossa rádio comunitária de São Lourenço da Mata, que sempre curtem a gente também. Serginho está ouvindo a gente agora, Gil Moraes, Rosinha, nosso querido... Eu não sei, Mário voltou para a rádio, não?
Eu não ouvi lá, Ciro.
Não, né?
Informação.
Tá bom, então. Mas vamos trabalhar?
Vamos sim.
Há um mês que tento cancelar a minha internet... Tenho vários protocolos, mas até agora perdi meu tempo e nada se resolveu. Qual é o procedimento? Geraldo de Camaragibe.
Bem, Ciro, essa situação aí, a gente pode destacar duas consequências, né? Existe aí um dano material desde a data, primeiro protocolo que foi confirmado, o cancelamento da prestação de serviço. Além dos danos morais, né? Pelo transtorno causado pela demora na solução administrativa desse impasse. A gente orienta o Geraldo a buscar o PROCON local para tentar dirimir essa controvérsia, né? Ou um advogado de sua confiança para orientar a busca de uma indenização e a solução desse problema. Só a gente vale ressaltar que existe a teoria do desvio produtivo, Ciro. Essa palavra grande, teoria do desvio produtivo do consumidor, nada mais é do que um entendimento que os tribunais do país, inclusive do Tribunal de Justiça de Pernambuco, têm utilizado para casos semelhantes em que o consumidor está perdendo tempo de vida para solucionar questões que deveriam ser resolvidas pela prestadora de serviço, está sendo utilizado como fundamento para uma indenização por dano moral. Esse tempo que a gente perde em serviço de atendimento ao consumidor, está sendo penalizada as prestadoras de serviço através da indenização por dano moral.
Eu sei, olha, tem aqui a pergunta da Ana Paula pelo nosso WhatsApp 991478520. Vamos ouvi-la?
Oi, Ciro. Boa tarde. É uma pergunta para o advogado do Direito do Consumidor. Meu nome é Ana Paula. Eu comprei um celular da Motorola, cuja a garantia era válida até julho de 2021. No mês de abril, ele apresentou um problema, deu uma pane nele, ele ficou sem funcionar. Levei ele para assistência da Motorola no Pina. Passou 15 dias e o celular veio da mesma maneira, sem funcionar. Entrei com uma ação no juizado, no 9º Juizado Civil de Recife. Quando é agora, a juíza deu um parecer extinguindo o processo, alegando que no juizado não tem perito para averiguar a causa. Aí eu pergunto, eu vou ficar prejudicada? O que é que o advogado me aconselha a fazer nesse caso? Entrar na Justiça Civil para ver se eu adquiro o valor do celular que eu paguei, R$ 1.050, e o celular só funcionou 10 meses. Por favor, me dê uma orientação com relação a isso. Obrigada.
Obrigada a você, Ana Paula. Foi um pouco grandinha aqui a fala. Não sei se deu para... Eu comecei entendendo, mas não terminei. O senhor entendeu, doutor Hugo?
Entendi bem, Ciro.
Vamos lá.
Essa questão de Ana Paula, ela teve um defeito no celular dentro do prazo da garantia do fabricante. Ela até citou o nome aí da Motorola como fabricante. Ela fez o correto, ela buscou o juizado especial. No entanto, esse juizado, que é conhecido como a Justiça das Pequenas Causas, ele não tem o poder de realizar perícias. Toda causa que precise de atos complexos, como a perícia não pode ser solucionado ali no juizado. A orientação para Ana Paula é buscar um advogado de sua confiança para ingressar na justiça comum, cobrando esses R$ 1.050 que ela pagou pelo aparelho celular, além da indenização por todo esse transtorno de não ter um bem essencial que ela adquiriu por um valor de grande monta, né?
Deixa eu ver aqui. Fiz um plano de saúde há 15 dias. Hoje, na madrugada, tive uma crise, de apendicite, precisando de atendimento de urgência, mas o plano negou o atendimento, alegando carência. Pode isso? Ivete Rio Doce Olinda. O plano ela fez a saúde há 15 dias. Já tem. Não tem que cumprir um prazo, não?
Ciro, esse caso de urgência, o prazo de carência determinado pela legislação é de 24 horas. Ultrapassada essa carência de 24 horas, o usuário ele pode sim acionar o plano de saúde para casos de urgência, né? Para utilização de serviços de assistência médica nessas situações de emergência ou de urgência, como é o caso da crise de apendicite. Se o plano alegar que a cláusula contratual estabelece um prazo maior que 24 horas, que é geralmente o que eles alegam, né? Ela pode buscar e essa cláusula será considerada abusiva, né? Existe até entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça através da súmula 597, que já decidiu que é considerada abusiva toda a cláusula contratual que estabelece prazo maior que 24 horas contado da data da contratação.
Uhum. Olha, vamos a TecBond também. O TecBond ele está no nosso WhatsApp. Oi, Tec, boa tarde.
Boa tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Hugo. Meu nome é Tec Bond, eu sou do IPSEP. Eu comprei numa empresa uma solução capilar, uma peruca, e com 7 dias a peruca caiu. Eu fui procurar a empresa disse que ainda não estava no período da manutenção e que eu tinha que esperar mais 3 semanas. Aí eu solicitei a devolução do dinheiro, disse que isso era um absurdo e tal. E eles disseram que não, que estava dentro do acordado, as manutenções eram de 30 em 30 dias e tudo mais, e que eu devia ter feito alguma coisa que o cabelo caiu, entendeu? Eu queria saber o seguinte, eu solicitei a manutenção de imediato e eles não quiseram. Solicitei a devolução do dinheiro também não. O que é que eu devo fazer?
E aí, doutor Hugo?
Boa tarde, nosso amigo Tech Bond. Eu tenho até que procurar essa empresa que eu tô ficando meio careca, tá, Dizinho?
Pois é.
Buscar uma solução capilar que o negócio tá feio. Essa situação aí, Ciro, ele fez o correto, né? A partir do momento que há uma falha na prestação do serviço, há uma falha do produto, o consumidor ele tem 3 opções. Ou ele pede o ressarcimento integral devolvendo o produto, ou ele pede um abatimento do valor pago, um abatimento proporcional ao tamanho do defeito, ou ele busca a troca imediata desse produto. Como a empresa do nosso ouvinte TecBond, ele não solucionou em nenhuma dessas medidas, a orientação é que ele busque um advogado de sua confiança para que seja, através da justiça, resguardado o direito dele.
Uhum. Fábio Nascimento, diga lá, Fábio, boa tarde.
Oi, Ciro, eu tenho uma pergunta para fazer, doutor. Faça. Sobre um chip que eu comprei, já vai fazer 1 ano que eu sou. É um problema comigo que essas pessoas da empresa aí ficam ligando para mim uma cobrança. Pelo nome da pessoa que eu não posso falar, é tio, variamente, todos os dias liga, perguntando por essa pessoa. O chip eu comprei aqui numa loja. Estou com todo o documento. Pergunta o doutor aí, o que é que eu faço? Como é que eu posso processar a empresa ou essas pessoas que estão ligando, cobrando também, que é uma empresa aí que está devendo, eu acho, esse povo. Eu queria, Silvio, uma informação do doutor aí, que o rator, hoje mesmo ligaram, me mandaram trocar o chip. Então, faço o seguinte, troco o chip, então não vou trocar o que é meu. Certo? Eu não quero trocar o que é meu, eu quero informações do doutor.
Doutor Hugo, o que é que a gente diz para o nosso amigo Fábio Nascimento, hein?
Bem, Ciro, na questão do nosso ouvinte Fábio, ele pode buscar o juizado especial para esse tipo de demanda. Existem já decisões no sentido de que quando a cobrança em relação a terceiro, ela excede o comum, excede, ele começa a incomodar o consumidor, ele pode buscar uma indenização pelo transtorno causado. É só destacando, Ciro, que a gente não está falando de uma situação que a pessoa reconhece aquela dívida, né? Isso aí é um caso à parte. O que estamos tratando aqui é uma cobrança para terceiros, uma pessoa que você não conhece. Você já informou a prestadora de serviço que não se trata daquela pessoa, mas mesmo assim ela excede com várias ligações, atrapalhando os seus afazeres cotidianos.
Certo.
Isso aí é penalizado por uma indenização por dano moral.
Atenção, uma informação chegando agora de Brasília. Supremo Tribunal Federal forma maioria para suspender emendas do orçamento secreto. 6 ministros votaram com Rosa Weber, que é a relatora, ministra relatora. Julgamento acontece no plenário virtual da corte e segue até quarta-feira. 6 dos atuais 10 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para suspender a execução das chamadas emendas e relator do orçamento de 2021, formando a maioria necessária para que a decisão de Rosa Weber seja mantida. Essas emendas, aliás, compõem o orçamento paralelo que tem sido usado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para turbinar as emendas parlamentares aliados no Congresso. Como não há transparência sobre os gastos, também é conhecido como orçamento secreto. A maioria foi formada com voto do ministro Alexandre de Moraes. Pouco antes, votou o ministro Ricardo Lewandowski. O posicionamento de ambos era apontado internamente como os possíveis definidores de placar desse julgamento. Falei na abertura deste programa aqui hoje. Antes de Moraes e Lewandowski, já tinham se manifestado da mesma forma a relatora Rosa Weber, mais Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Até agora, apenas as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia divulgaram seus votos. Moraes, Lewandowski, Fachin e Barroso se limitaram a acompanhar a relatora. 5:05, meu caro doutor Hugo Calazans, quem está nos ouvindo agora é o Jean Martins, do Parque Capibaribe, nosso amigo, diz aqui, um abraço aí, tô ouvindo o amigo doutor Hugo Calazans. Um abraço para ele, felicidades, né?
Um abração para o Jean Martins.